Antes de Rosh Hashanah, praticamente, né? Acho que foi antes de Rosh Hashanah. Nós começamos a ver a história que a Torá conta sobre o pecado do bezerro de ouro. Então, antes de Rosh Hashanah, eu fiz um geral desde o começo até o fim, só para ter uma ideia da história geral. E agora temos que entrar um pouco nos detalhes e ver cada trecho e cada item. Então, na realidade, aqui nós temos uma continuação de uma história que estava bem lá para trás. Teve toda a construção do tabernáculo no meio. Então, parece que tem uma interrupção, mas não tem uma interrupção. É um assunto que continua. O final de Parashat Mishpatim, Deus falou para Moshe, depois de Shavuot, no dia seguinte, para ele subir na montanha, e lá ele receberá as tábuas da lei. E ele tem que ficar lá 40 dias e 40 noites, porque durante esses 40 dias e 40 noites, Hashem vai ensinar ao Moshe a Torá toda, ou pelo menos os princípios gerais de toda a Torá, para que ele possa transmitir para o povo. E o Moshe subiu, e lá ficou 40 dias e 40 noites. Quando finalmente terminou esses 40 dias e Hashem deu para ele as tábuas da lei, Luchot Even, duas pedras, onde nelas estava gravado o decálogo, os 10 mandamentos. E estas pedras eram tanto esculpidas por Deus como escritas por Deus. Foi gravado por Hashem. E aí, em meio a tudo isso, a Torá diz, Vayar ha'am ki voshesh Moshe laredet min ha'har. O povo viu que o Moshe estava atrasado para descer da montanha. Vayikahen ha'am al Aharon. Então, o povo se juntou sobre o Aharon. Tradução bem literal, né? Se juntaram contra o Aharon. Vayomeru Elav, disseram para ele, Kum aselanu Elohim, levante-se e faça para nós um Deus, asher yelchu lefaneinu, que caminharão na nossa frente, que ze Moshe ha'ish, porque este Moshe, o homem Moshe, asher he'elanu meretz Mitzrayim, que nos tirou do Egito, lo yadanu mehayalon, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Quer dizer, o povo aqui está um pouco assustado que o Moshe subiu, já tem 40 dias, não está aparecendo, não está descendo. Então deve ser que ele não aparece mais. Ele subiu e lá vai ficar para sempre, deve ser que ele morreu lá. O Midrash, que o Rashi até traz aqui, comenta que o Satan fez o povo ficar confuso. O que ele fez? Em primeiro lugar, ele fez ficar uma escuridão. Então, de repente, dizendo, está escuro, está estranho, está um clima esquisito. Segundo lugar, o Satan fez o povo enxergar em cima da montanha um caixão do Moshe. Bom, se tem caixão em cima da montanha, está assim escuro, o Moshe, que era um brilho nosso, a nossa luz aqui, deve ser que morreu. E assim, o povo acabou se perdendo e fazendo o que vai fazer na sequência. Mas por que o Satan tanto queria isso? Porque se o povo de Israel recebesse essas duas pedras, que foram escritas por Deus, esculpidas por Deus, o anjo da morte não poderia mais fazer nada contra o nosso povo. E isso, então, geraria e traria com que não tivesse mais morte. E tinha muitas outras vantagens também que tinha essas pedras. Nós vamos ver mais para frente, se Deus quiser, quando falar sobre elas. Por exemplo, o fato de não se esquecer o que vai se estudar. A Torá iria gravar na nossa mente de uma forma que você não esquece, não tem que ficar depois, ih, peraí, não lembro disso daqui. Estudou uma vez, gravou. Então o Satã queria, de todo jeito, tirar isso do povo. Não podem receber essas pedras porque elas vão beneficiar eles demais. E por isso que ele causou toda essa bagunça. E aí o povo foi então pro Aharon e falaram pro Aharon: você precisa fazer para nós um Deus que vai seguir na nossa frente, porque o Moshe que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Tá aqui, antes de entrar na história mesmo, tem uma discussão muito, muito vasta nos nossos mestres. Qual foi exatamente a falha aqui dos judeus? Será que eles de fato fizeram idolatria? Você está falando de judeus que acabaram de receber a Torá. Tem 40 dias. Exatamente 40 dias que eles ouviram no Monte Sinai: eu sou o seu Deus, não tenha idolatrias, não adore ídolos. O que de repente eles estão querendo fazer um ídolo? Urashi entende que o povo realmente falhou e pecou com idolatria. Fizeram pura idolatria. O Mizrahi, que é um dos comentaristas sobre Urashi, ele diz que num primeiro momento não era isso que eles queriam. No primeiro momento, afinal de contas, eles estão mesmo dizendo, qual o problema deles? Eles estão dizendo: Moshe sumiu. O que Moshe era? O líder. Então, o que eles precisam fazer no lugar do líder que sumiu? Eles precisam ter um outro líder. Então, o Rem diz que no primeiro momento, a ideia deles era fazer um líder. Eles precisam de um novo líder. O problema é que, devagarzinho, a coisa foi se degringolando e rebaixando a tal ponto que eles chegaram até a idolatria mesmo. O Rabbeinu Sadia Gaon, que viveu até antes do Urashi, época dos Geonim, questão de 1100 anos atrás, mais ou menos, talvez 1200 anos, ele diz que o que os judeus entendiam eles vão continuar servindo Deus, mas nós temos aqui algo que representa Deus aqui no mundo e que Deus coloca sobre este representante uma luz para que ele possa nos guiar. Isso eles já entendiam sobre Moshe. Eles enxergavam e achavam que o Moshe não era um ser humano comum, era um ser humano mais elevado, um ser humano divino, que ele tem uma, como se fosse uma presença divina dentro dele, e que desta forma ele nos orienta. Bom, se o Moshe sumiu, nós precisamos de alguma outra coisa que vai tomar o lugar do Moshe. Ou seja, algo físico que vai encarnar a divindade para nos orientar e nos guiar. E daí que eles chegaram a um pecado. Porque, afinal de contas, não existe isso. a Torá não permite que você enxergue que existe algo físico que encarna a divindade. Isso não existe. O Rabbeinu Sadia diz que entre os idólatras existem alguns tipos de idolatrias. Existem aqueles que idolatram formas de seres humanos. Existem aqueles que idolatram formas de astros. E existem aqueles que idolatram formas de animais. Esses são os três tipos, as três categorias básicas de idolatrias que existem. E eles aqui acabaram optando pela categoria dos animais e querendo que se faça um bezerro, para que esse bezerro encarne a divindade. E é isso que eles estão dizendo aqui, faça para nós um Deus, não é Deus mesmo, eles continuam acreditando que existe um Deus supremo, mas ele vai encarnar nessa coisa que a gente vai fazer. Assim explica o Rabbeinu Sadia. Fala.
Que nem os egípcios, né? Também pegavam...
Sim. Verdade. É meio no caminho dos egípcios e tem até aqueles que querem dizer aqui que tinha muito... A gente já vai ver sobre se eles estavam seguindo o caminho dos egípcios. Mas eles tinham muita influência no final das contas. É verdade que 40 dias receberam a Torá, mas há um ano atrás eles estavam lá no fundo do poço do... Quer dizer, nem só um ano, mas tudo bem, teve as pragas e tal, talvez não estavam tanto, mas antes disso, com certeza que eles estavam. O Rashbam, que é o neto do Rashi, ele diz que eles também, obviamente que eles enxergavam que Deus criou o mundo, isso eles aceitavam. Mas eles acreditavam que esse bezerro que eles estão fazendo tem forças de impureza e ele pode nos guiar e nos orientar assim como os profetas podem fazer isso por intermédio da força da santidade. O Rabbeinu Avraham ben Harambam, Rabbeinu Avraham, filho do Rambam, filho do Maimônides, ele diz que o povo enxergava a necessidade de ter o Moshe para que pudesse ele guiar eles para o caminho correto, o caminho integral e para eles se transformarem em pessoas completas. Se morreu o Moshe, nós precisamos chegar a essa integralidade de alguma forma. Então, se não tem mais Moshe, vamos voltar àquilo que nós sim conhecemos. Entre ficar sem o Moshe abandonado, vamos voltar ao caminho da idolatria que nós tanto conhecemos lá do Egito. Então vamos fazer um bicho, um animal. No Egito, os animais eram idolatrados, principalmente. Então vamos fazer uma idolatria à moda que nós conhecemos lá do Egito. O Abarbanel, diz que o povo saiu do Egito com cabeça totalmente idólatra. É isso que eles viam, viviam, respiravam no Egito. Mesmo que eles viram todos os milagres que aconteceram, todas as pragas, tudo que Moshe foi fazendo, a abertura do mar, tudo que eles assistiram, eles achavam que tudo isso vinha das forças de impureza, das magias, que eles tanto viam lá no Egito. Perante o Moshe, eles não tinham coragem e audácia de duvidar do que está acontecendo. Moshe está falando que isso é divino, que é milagre. Ok, a gente vai aceitando, vai engolindo, não vamos falar nada para o Moshe. Não tinham coragem. A partir do momento que o Moshe sumiu, agora então vamos fazer uma investigação mais a fundo do que acontecia até agora. E se é assim, vamos fazer alguma outra coisa. O Moshe ia e vinha. Sobe na montanha, desce da montanha. Nós queremos alguém que fica aqui conosco 24 horas, 7 dias por semana. E por isso que eles resolveram fazer esse tal do bezerro que vai ficar com eles o tempo todo. Eles achavam que o Moshe fazia as coisas com forças de feitiçaria, como eles estavam habituados no Egito. Assim entende o Abarbanel. Até aqui são os comentaristas que enxergam que o povo realmente chegou ao nível de fazer idolatria. De um nível mais baixo, mais alto, mais assim, mais assado, mas é idolatria. Rabi Avraham Ibn Ezra, século 13, se não me engano, o 14, não lembro agora, de cor. Ele diz que não, na verdade, eles não tinham nenhuma intenção em fazer idolatria. De jeito nenhum, não imagina, eles acabaram de receber a Torá, não é idolatria que eles queriam fazer. Mas, a intenção deles era realmente por Deus. Moshe sumiu, então dá um outro líder aqui, mas Deus que vai continuar nos guiando. O Rizkuni ainda completa e diz que é por isso que eles pediram para o Aharon fazer. Porque o Aharon é aquele que acompanhou todos os milagres do Moshe. Ele conhece as forças de Hashem. Então, com certeza, você é capaz de nos criar aqui algum ser que vai nos guiar adiante.
Meir?
Sim.
Nessa parte de acreditar, do jeito que você está contando, me parece que eles perderam a fé em Moshe. Não sei se eles perderam a fé em Deus.
Realmente, essa tudo indica, a maioria dos comentaristas entendem que eles não deixaram de acreditar em Deus. Mas, se o Moshe não está, nós precisamos criar alguma coisa que fique no lugar do Moshe. Você vê que a maioria deles tendem a isso. Não é alguém que vai ficar no lugar de Deus. É alguém que fica no lugar do Moshe. O Rambano Nachmanides, 750 anos atrás, o Nachmanides diz que realmente eles não tem nada a ver com idolatria. Eles querem alguém que vá guiar eles, que vá orientar eles em nome de Deus. Moshe o tempo todo trazia a palavra de Deus. Precisamos de alguém que traga essa palavra. Isso que eles pedem aqui, acelá no Elohim, faça para nós. Elohim geralmente quer dizer Deus. Fazer um Deus para nós. O Behor Shor diz que a palavra Elohim muitas vezes aparece na Torá como juiz. Nós vimos para Shad Mishpatim, os juízes são chamados de Elohim. Então, essa é a intenção. Nós queremos um juiz igual ao Moshe. Moshe é o nosso juiz supremo aqui do povo. Nós queremos alguém que ocupe essa vaga que ele está deixando, porque ele sumiu. Então, essas são as diversas formas de se entender o que exatamente eles pretendiam, qual foi exatamente a falha deles. Houve falha, isso não tem nem dúvida. A pergunta é qual a falha. Se foi uma falha um pouco menor ou uma falha um pouquinho maior. Inclusive, isso que eles escolheram, o bezerro, que nós vamos ver se foi escolhido ou não foi escolhido também, depois a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas segundo a opinião que eles que escolheram isso, tem aqueles que dizem que eles escolheram porque era o que eles estavam habituados no Egito. No Egito tinham deuses carneiros e tinham deuses bezerros. Então eles queriam um Deus ao molde que eles conheciam. Isso se nós falarmos que eles chegaram ao nível de idolatria pura. Já tem aqueles que dizem que quem foi que escolheu fazer o bezerro foi o Aharon. E a ideia do Aharon era escolher o astro, não é astro, o signo, que vem depois do carneiro. Depois do carneiro vem o bezerro. Justamente porque no Egito eles adoravam carneiros, principalmente. E o Aharon não queria de jeito nenhum, vocês vão agora fazer uma coisa, o que? Imitar o Egito? Vocês querem chegar a esse nível? Não. Nós vamos pegar o próximo signo. para fazer alguma coisa diferente. Pelo menos vocês querem falhar, mas pelo menos façam uma falha um pouco menor. Como começou tudo isso? Ao que tudo indica, quem começou com toda a bagunça era o Erev Rav. Erev Rav era aquela mistura de povos, principalmente egípcios, que resolveram se juntar aos judeus quando estavam saindo. Eles estão saindo gloriosos e aqui o Egito está demolido mesmo. Vamos nos juntar a eles. Eles vieram e se juntaram ao povo na saída do Egito. Era um grupo muito grande, barulhento e que não tinha nenhuma intenção em aceitar Deus como Deus. Não tinha nenhuma intenção em aceitar a Torá. Eles estavam lá por puro interesse. E por isso, quando eles têm a chance, têm a brecha, que o Moshe aparentemente sumiu, é hora de pegar todo mundo no pulo. E eles começam a provocar todo mundo. Eles, logicamente, têm a intenção pura de idolatria, porque eles eram idólatras, não deixaram de ser idólatras. E eles acabam levando o povo a, pelo menos, aceitar que se coloque algum novo líder. Isso também faz poder entender melhor esse versículo, onde eles falaram, falaram para Aarão, levante e faça para nós um Deus que seguirá na nossa frente, porque esse Moshe, que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então nós queremos um Deus e nós queremos alguém que vai nos guiar. Então quer dizer que tem duas vontades aqui. Esses que pediram querem um Deus, é o Erev Rav, que pediram uma idolatria mesmo, eles querem um Deus. O resto do povo não caiu nessa, mas eles, pelo menos, nós precisamos de um guia. Porque o Moshe sumiu, então arrume para nós, Aharon, um guia. O povo e os bagunceiros, baderneiros, em primeiro lugar, foram tentar falar com a cúpula. Então eles falaram com os 70 anciões e falaram, vamos fazer aí alguma coisa. E eles disseram, como? Acabamos de receber a Torá, acabamos de receber a proibição de fazer idolatria. E eles ficaram muito nervosos, quer dizer, o Erev Rav, e mataram os 70 sábios. Aí foram falar com os suplentes do Moshe. Quando Moshe subiu na montanha, ele disse que vocês fiquem aí com os 70 sábios e o Hur e o Aharon. O Hur, sobrinho dele, filho da Miriam. Então foram falar com o Hur. E o Hur também falou, como? Vocês estão querendo fazer idolatria 40 dias depois de receber a Torá? E eles também se levantaram e mataram o Hur. Foram falar com Aharon. E disseram para Aharon, não vem com discursos para cima de nós. Nós já matamos os 70 sábios e o Hur. Você é o próximo. E o Aharon ficou num dilema. O que fazer? Por um lado, eles querem matar ele. Por outro lado, idolatria é um pecado, dos três pecados que a pessoa deve entregar a vida e não fazer, não cometer. Eles estão pedindo para o Aharon fazer esse treco. E agora, faço ou não faço? Se eu fizer, estou cometendo idolatria. Se eu não fizer, eles me matam. O que, que eu faço? E o Aharon resolveu que ele sim vai fazer. Por quê? Tem alguns motivos por que o Aharon ponderou sim seguir e fazer o que eles estão pedindo. Primeira coisa, o Aaron pensou, eles já mataram o Hur. O Hur era um profeta. Eu sou Kohen. Se eles matarem um profeta e um Kohen Gadol no mesmo dia, Deus jamais perdoará o que eles fizeram. Como, inclusive, tem um versículo sobre isso, que nós lemos em Megilat Eichá, nas Lamentações, Im yehareg bemikdash Hashem Kohen venavi. O profeta lá fala, se matar no Mikdash de Deus, o Kohen e o Navi, que é o que aconteceu na época da destruição do templo, e foi o que selou acabou tendo a destruição do templo. Então, Aaron pensou, eles estão de qualquer jeito cegos nesse negócio que eles vão fazer essa idolatria. Se me matarem, então, mesmo dia matando um Kohen e um profeta, o que vai ser deles? É melhor eu aceitar e tentar devagarzinho fazer com que eles saiam dessa ideia, se afastem dessa ideia. Segunda coisa que o Aaron pensou, o Moshe não vem hoje, mas o Moshe vem amanhã. E aí entra a questão que eu não falei antes, que o povo cometeu um erro de cálculo. Moshe subiu por 40 dias, 40 noites, mas ele subiu no meio do dia. Então aquele dia não conta, porque são 40 dias completos, dias e noites. Então começa a contar só na próxima noite, ele só vai descer amanhã. O Aaron sabia que essa é a conta, e sabia que o Aaron se o Moshe só vai descer amanhã. Eles, não, já passou da hora, aí já, até o Urashi fala, Boshesh significa Bashesh, veio sexta hora, já passou da sexta hora, já passou do meio dia. Moshe não apareceu, não vai aparecer mais. O Aaron sabia que ele vem amanhã. Então, Aaron pensou, se eu aceitar fazer o que eles estão pedindo, eu vou falar para eles que eu que tenho que fazer isso. Eles não vieram me pedir? Não dizem que eu sou o profeta, que eu sou aquele que entendo dos milagres? Então, eu que tenho que fazer o negócio. Eu vou fazer e eu vou fazer devagarzinho, tudo bem devagarzinho, vou enrolando até amanhã. E o Moshe desce e eles vão, oh, Moshe chegou, esquece. Então, por isso, o Aaron acabou aceitando a proposta e foi fazendo devagarzinho. Ele realmente tenta fazer devagar, ele tenta empurrar tudo, como nós vamos ver na sequência. Ele, em primeiro momento, ele pede para eles trazerem, por exemplo, os brincos das mulheres. Por que tem que trazer as joias das mulheres? Porque aí eles vão chegar em casa, falar para a mulher, oh, me dá aí o brinco que eu vou levar. Onde você vai com o meu brinco? Que história é essa? As mulheres vão brigar, não vão aceitar levar minhas joias. E nessas brigas, a coisa vai enrolando, 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 até amanhã já aparece Moshe e pronto. Então, isso que o Aaron... Esse é o segundo motivo porque o Aaron aceitou a proposta para enrolar bem. Mais ainda, o Aaron pensou... Se eles fizerem alguma idolatria, essa turma de Erevrav, vão levar todo mundo atrás deles. Não vai sobrar um que não vai atrás deles. Mas se eu fizer, e eu sei que isso que eu estou fazendo não vale nada, não presta para nada, então eu vou ter pelo menos a forma de tentar convencer as pessoas que isso não é nada. Aí eu fiz... Vale nada isso daqui. E assim, quem sabe, eu consigo afastar pessoas de participarem dessa bagunça. E o quarto motivo, o Aaron pensou, o povo, infelizmente, cometeu já o pecado de idolatria. Por quê? Porque existe uma diferença entre todos os pecados da Torá e idolatria. Todos os demais pecados, se a pessoa pensa que quer fazer uma coisa errada, mas não chega a fazer, não é considerado o que ele fez, não fez nada. Ele pensou em fazer alguma proibição, mas não faz. Não tem pecado. Mas pensar em fazer idolatria, mesmo que a pessoa não fez idolatria, já é considerado que ele fez idolatria. Porque afinal de contas, se ele teve essa imaginação, esse pensamento de seguir alguma coisa que não Deus, ele já traiu Deus. Agora o Aharon está pensando o seguinte. Por um lado, o povo já cometeu idolatria. O fato deles pensarem em fazer já é idolatria. Se eles não fizerem nada adiante, eles não vão nem fazer tshuva, porque eles vão dizer, nós não fizemos nada, só pensamos. Então, Aharon falou, eu preciso agora, que eles já pensaram, eu preciso fazer alguma coisa para eles verem que eles fizeram idolatria. E desta forma, eles vão, em algum dado momento, se despertar para fazer tshuva. Vayomer alehem Aharon. E disse então para eles Aharon. Eles estão pedindo, faça esse negócio. Aharon deu a resposta. Pareku nizmei hazahav asher beoznei neshechem. Tirem os brincos de ouro que tem nas orelhas das suas mulheres. Benechem uvnotechem dos seus filhos das suas filhas. Vehaviu elá e tragam para mim. Tem brincos? Então tragam os brincos das mulheres e das crianças para mim. E a ideia dele, como nós falamos antes, era justamente que as mulheres não vão querer ceder assim fácil. E dessa forma eu posso enrolar mais um pouco e ganhar tempo para o Moshe voltar. O que aconteceu na realidade, nos fatos, o que aconteceu? As pessoas chegaram em casa e pediram para as mulheres os brincos. Daqui que você precisa do brinco. Ah, nós temos que fazer aí um novo líder, um deus, o que for. Porque Moshe sumiu. As mulheres falaram o quê? Depois de todos os milagres que nós vimos no Egito. Nós vimos no mar. Nós vimos no Monte Sinai. Você está querendo que eu te dê as minhas joias para você fazer idolatria? De jeito nenhum, não vamos dar nada. As mulheres não deram. O que eles fizeram? Vaitpareku kol ha'am et nizmei hazahav asher beozneihem. Cada um tirou os brincos de ouro que estavam nas próprias orelhas. Vai a viu Aharon e trouxeram para Aharon. Eles saíram do Egito com brincos. Se a mulher não dá, o Aharon falou para pedir para as mulheres. Então eles foram, obedeceu a Aharon, pedir para as mulheres. Mulheres falaram, de jeito nenhum, vai pegar meu brinco para fazer idolatria. Bom, se elas não dão, eles tiraram as próprias joias deles e deram para o Aharon. Então você vê aqui que eles tinham uma certa conduta egípcia. Eles usavam brincos. É uma coisa dos egípcios usarem brincos.
Meir?
Sim.
Eu vou ter que sair 5 minutinhos antes, tá?
Tá bom. Eu estou praticamente terminando também, mas...
Então tá bom. Tá bom?
Mais uns 7, 8 minutos a gente termina.
Tem um rodízio? Tá legal.
Qual o motivo que o Aharon pediu justos brincos? Tem um monte de joias, um monte de ouro. Eles tiraram de Mitzrayim ouro à beça. Por que que ele pediu justos brincos? Primeiro, porque a ideia dele era justamente enrolar. Se ele pede ouro qualquer, eles vão trazer o ouro que eles têm nos bolsos. Ele queria que eles tivessem que ir até as mulheres, e as mulheres vão enrolar eles e vai atrasar tudo. Então, por isso ele pediu justos brincos para eles irem pedir para as mulheres. E mesmo para eles, ele também pensou, você pede ouro, são lingotes, moedas, pessoas dão para poder derreter. Mas uma joia bonitinha, toda trabalhada, você pensa duas vezes antes de derreter. Então as pessoas vão falar, não, peraí, os brincos, não sei se vou dar meu brinco, tá bonito, não quero te dar. Segundo motivo, muito interessante, é que os egípcios tinham idolatrias gravadas nos brincos. Eles usavam assim na orelha, demonstrando que eles ouvem o que os deuses deles têm a dizer. Quando o povo de Israel saiu de lá, eles saíram com esses brincos dos egípcios. Eles estavam usando até esses brincos. E o Aharon não estava gostando dessa história. São brincos que vieram de idolatria. Vocês não devem usar coisas que vieram de idolatria. Nos mesmos moldes que o Yaakov, quando Yaakov voltou de Lavan e teve a batalha em Shechem, em Nablus, ele depois pediu para todo mundo da família, deem para mim todas as joias que vocês pegaram em Nablus e nós vamos aqui enterrar. Por quê? Porque eram joias que vieram também de idolatria. E o Yaakov falou, não quero essas coisas na família. Não são mais idolatria, tudo bem, eles deram para vocês, vocês pegaram, não interessa como foi, está anulada a idolatria. Mas no final das contas, não cheira bem isso, veio de idolatria, não quero usar. O Aharon também pensou, agora chegou o grande momento. Eu estava o tempo todo incomodado com essas coisas que eles tiraram do Egito, que vieram de idolatria, não quero que usem. Agora chegou o momento de pedir para eles, deem os brincos. E assim ele tira todos os brincos de uma vez de todo mundo e vai transformar em outra coisa e pronto, derreteu, não temos mais idolatria, acabou. Agora, as mulheres que tinham tanta fé e que quando os maridos vieram pedir para elas darem as joias, elas disseram de jeito nenhum dar joias para fazer idolatria. Elas foram recompensadas por isso. Qual foi a recompensa que elas receberam? As mulheres receberam uma festividade a mais do que os homens, que é o Rosh Chodesh. O Rosh Chodesh, primeiro dia de cada mês, é um dia que é paralelo às tribos. Nossos mestres explicam que as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, são paralelas a Abraham, Yitzhak e Yaakov. E os 12 meses que tem Rosh Chodesh, os Rosh Chodesh são paralelos às 12 tribos. E nós deveríamos receber uma festa especial a cada Rosh Chodesh. Mas, Deus falou, peraí, vocês aqui extrapolaram. Vocês fizeram idolatria, ou semi-idolatria, o que for. As mulheres não quiseram participar disso. Se as mulheres não participaram, elas é que vão receber a festividade de todas as tribos. E por isso, que existe uma proibição das mulheres costurarem e lavarem roupa no Rosh Chodesh. Por quê? Porque é um dia de festa para as mulheres. Da mesma forma que Shabbat e Yom Tov não pode, para as mulheres no Rosh Chodesh não pode. E assim é um dia de descanso. Elas não fazem esses trabalhos da casa. E elas receberam esse presente, as mulheres receberam esse presente por conta de não terem participado do bezerro de ouro. Não só isso, mas também o povo de Israel fez o bezerro, como nós falamos antes, demonstrando que eles querem ficar debaixo dos signos. E por isso o formato de um dos signos. Os 12 meses são paralelos aos 12 signos. E uma vez que as mulheres não quiseram dar das suas próprias joias para fazer este bezerro, elas mereceram receber festividades em cada um desses 12 meses do ano. Por isso que existe essa esse brinde especial para as mulheres, que Rosh Chodesh é uma festividade para as mulheres.